Dom Dimas recebendo o palio das mãos do Santo Padre. Que emoção o senhor teve naquele momento e também depois do segundo encontro com o Santo Padre e também os seus familiares.
É, sem dúvida, um momento privilegiado e mais ainda quando eu pude assimilar a própria reflexão que o Santo Padre nos apresentou sobre o significado do palio, muito profunda, quando ele nos diz que o Cristo era e é o sumo pastor das ovelhas, o rebanho é dele. E, no entanto, ele, sendo o grande pastor, o único pastor, o sumo sacerdote da nova e eterna aliança, ele, em primeiro lugar, não tinha nenhuma dúvida em sair ao encontro da ovelha perdida e, ao trazer sobre os ombros a lã da ovelha, abençoada na festa de Santa Inês e colocada sob a confissão de São Pedro, nós todos devemos nos lembrar como pastores que temos essa missão de ir ao encontro daqueles e daquelas que o Senhor coloca ao nosso cuidado e, sobretudo, daquela que está mais afastada, ferida, necessitada. Mas ainda, ele que era o pastor também não teve medo de se fazer cordeiro, o cordeiro para o sacrifício. E, de novo, ao trazer nos ombros a lã que lembra o cordeiro, também nós somos chamados a nos fazermos sacrifício, oblação, unido sempre ao seu sacrifício, seja na Eucaristia, seja na doação da própria vida.
O senhor tem a responsabilidade agora da Arquidiocese de Campo Grande. Como são as suas ovelhas, então, que o senhor vai carregar nos ombros?
Bom, eu ainda terei muito tempo, se Deus quiser, para conhecê-las. Conheço já muitos amigos, tenho bons amigos em Campo Grande, desde os tempos em que eu era assessor da CNBB e também conselheiro provincial das equipes de Nossa Senhora em todo o Centro-Oeste. Então, eu tive a oportunidade de participar de vários encontros naquela região, encontros de casais, e também de assessorar algumas assembleias do regional. Mais recentemente, como secretário-geral, estive duas vezes em Campo Grande, um pouco mais de passagem rumo à Diocese de Dourados, para ter um contato mais direto com as comunidades Guarani e Caiová, numa primeira vez, e numa segunda para uma formação para o clero e as lideranças daquela diocese. De qualquer maneira, pude, durante 2 dias, no mês passado, visitar a arquidiocese e ter um encontro com os padres, ter um encontro com algumas lideranças e celebrar em duas comunidades. Pude perceber que é uma igreja viva, vibrante, muito piedosa, um povo extremamente acolhedor. Aliás, eu brinquei com Dom Eduardo e Dom Vitório que aquela era para ser uma visita discreta. Então, estava assim acertado, seria uma visita discreta, sem muita presença da própria mídia. E quando eu desço no aeroporto, ainda no lugar das esteiras, as portas se abrem e entram fotógrafos e jornalistas e o Dom Eduardo junto e lá fora um belo grupo esperando. Eu disse, bom, se essa é a visita discreta, imagino o que não será aquela que será oficial, né? Então, naquela ocasião, também já pude ter um primeiro contato com os padres e acho que é uma das grandes bênçãos que Deus está me concedendo. E eu espero corresponder não só ao projeto de Deus, que evidentemente vem em primeiro lugar, mas nessa mesma linha, porque a glória de Deus é o homem vivente, dizia Santo Irineu, corresponder às expectativas do nosso povo.
Nós recebemos aqui o convite para tomada de posse do Senhor no próximo dia 10 de julho. Que expectativa o senhor tem justamente quando, a partir daquele momento, o senhor vai ser realmente o pastor daquele rebanho? E quais são as suas ideias para esse futuro de Campo Grande?
Vai ser um início muito atípico, porque eu tenho quatro funções, na verdade. Além da Arquidiocese de Campo Grande, eu fui eleito presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação Social da CNBB, o que vai me exigir presença quase que mensal em Brasília, fora outras reuniões com as rádios, as TVs, os nossos meios de comunicação. Embora agora sejamos três bispos a cuidar disso. Também fui eleito para a vice-presidência do CELAM e devo cuidar ainda do SERES, o Centro de Estatística Religiosa e Investigação Social. Ou seja, eu assumo no dia 10 e no dia 12 já começa o curso de comunicação para bispos no Rio de Janeiro e logo em seguida o mutirão de comunicação. Eu tenho entre o curso dos bispos e o mutirão uma ordenação, aliás, duas ordenações já programadas em Campo Grande, de dois futuros padres salesianos. Então, eu vou efetivamente me reunir durante 2 dias com algumas lideranças para trabalhar o plano arquidiocesano de pastoral, que já está em fase de implementação. Naturalmente, o que eu pretendo pelo menos nesse primeiro semestre, é manter tudo aquilo que vinha sendo feito por Dom Vitório e Dom Eduardo. Todas as lideranças continuam as mesmas, não vou fazer nenhuma alteração. E na medida em que a gente vai conhecendo a realidade, aí a gente vê como pode contribuir.
Quais seriam hoje, então, os grandes desafios ou as dificuldades que o senhor acha que, no primeiro momento, poderá encontrar?
Bom, eu estive olhando o plano arquidiocesano. Eu vejo que o plano está bem montado e nas diversas linhas, nas diversas frentes e nas diversas prioridades, houve a preocupação de estabelecer alguns desafios e algumas urgências. Eu acredito que, no momento, aquilo que está no plano pastoral é já suficiente, embora eu tenha solicitado duas coisas extras a Dom Vitório, Dom Eduardo e outras lideranças, que é o de participar, que enviem algumas pessoas para participar do curso de capacitação de professores e outras pessoas do projeto que está nascendo agora, chamado Educação para o Amor, não é? Que eu tinha trabalhado, né, juntamente com a nossa assessora Sônia Minder durante todos os 3 últimos anos da nossa gestão, e que só veio à luz no final do nosso mandato, mas agora nós estamos, de comum acordo com Dom Mol e Dom Leonardo, dando encaminhamento nesse projeto. E também ao curso de logoterapia, destinado sobretudo para psicólogos e psiquiatras, mas também para formadores e outras lideranças. Então, nós queremos marcar presença já nesses dois eventos. E, naturalmente, irão pessoas também para participar do próprio mutirão de comunicação. Então, eu diria que essas foram as primeiras iniciativas. Tive contato aqui em Roma com o padre Wagner Divino, que está estudando história da igreja. Passamos essa semana praticamente juntos e já acertando alguma coisa para o futuro também. Ou seja, eu estou ainda como aquele que está chegando, sem muitos planos, a não ser a vontade de continuar servindo com alegria.
E no que diz respeito à comunicação, nós teremos este encontro dos senhores bispos, sobre a comunicação, com a presença, inclusive, do presidente do Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais, aqui na Cúria, Dom Cláudio Maria Celi, e, na sequência, o mutirão de comunicação. A Igreja no Brasil investe na formação, na reflexão desses instrumentos de comunicação. E o Papa também, na última mensagem para o Dia Mundial das Comunicações, insistiu bastante, inclusive nas redes sociais, dizendo que fazem parte hoje da vida cotidiana do ser humano.
A Comissão para a Comunicação Social foi criada na última Assembleia, ela não existia, era parte de uma comissão mais abrangente, comandada por Dom Arani, João Tempesta, atual arcebispo do Rio de Janeiro. E mais, digo, a comissão incluía a cultura, a universidade, o ensino religioso e a educação e a comunicação social. Então, naturalmente, mesmo sendo uma comissão constituída de vários bispos, naturalmente, a ênfase não necessariamente ficava na comunicação. E nós chegamos à conclusão, no CONCEP, no Conselho Permanente, de que valia a pena realmente separar a comissão de comunicação, de modo a tê-la mais ampliada e, ou melhor, mais dedicada ao tema da comunicação. Então, eu encontrei um setor já bastante trabalhado. Dom Arani, Irmã Élide e os demais bispos fizeram um bom trabalho. Existe uma comissão de reflexão bastante ampla que elaborou, existe uma comissão que elaborou o protótipo do que deverá ser em breve o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. E nós queremos, já no curso dos bispos, reunir os três membros da comissão. Foram eleitos no Conselho Permanente Dom Arani e Dom Manuel, como então responsáveis, né, corresponsáveis comigo por esse setor. E aí nós vamos fazer todo um planejamento com as TVs, com as rádios, e particularmente eu quero continuar algo que já foi iniciado durante a nossa gestão na Secretaria-Geral, que é o da implementação das bases tecnológicas, sobretudo no que diz respeito às novas mídias, em nível nacional. Tem aí o projeto, por exemplo, da Rede de Informática da Igreja no Brasil, que já está em fase quase final de elaboração como projeto, mas que agora precisa partir para a parte de implementação. E existe o projeto de Inclusão Digital da Amazônia Legal. São dois projetos baseados nas novas mídias que foram pensados durante a nossa gestão e que nós queremos levar avante agora. E depois, ver, nós vamos marcar, se Deus quiser, para início de agosto, uma reunião com um grupo de pensadores da comunicação e pastoralistas também, para então decidirmos o futuro das diversas frentes que a comunicação exige, além dos prêmios já tradicionais, né, de cinema, rádio, TV e imprensa, que a CNBB concede todos os anos, mais antigo Margarida de Prata, além dos encontros com as TVs, agora vão surgindo outras necessidades, como, por exemplo, o projeto episcopo.net, que é de iniciativa do próprio Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais, a Signis Brasil, que foi criada recentemente, e um projeto muito interessante que está sendo levado ao Brasil pela Telefônica, que é o de gerações interativas. Se Deus quiser, queremos fazer uma pesquisa em nível nacional. Estamos pensando em 10 mil colégios no Brasil, em parceria com o Ministério das Comunicações, para fazer um levantamento do comportamento da criança e do adolescente diante das diversas mídias, aí incluídas a televisão, o rádio e a internet, além dos games e outras mais.
Uma última pergunta, Dom Dimas, relativo aos jovens. Nós estamos com o olhar voltado para Madrid, naturalmente, com este encontro, este evento a nível internacional, Papa e os Jovens, na Jornada Mundial da Juventude, a participação do Brasil, né, nesse encontro, nesse evento, com mais de 13 mil jovens já inscritos, mais de 60, 70 bispos que estarão presentes, e a participação, naturalmente, daquele olhar, né, de termos também a nossa jornada, quem sabe, depois de Madrid.
Foi apresentado publicamente ao Santo Padre quando ele esteve lá no Morumbi, aliás, do Pacaembu, por Dom Eduardo o pedido de que uma próxima jornada mundial acontecesse no Brasil. Esse mesmo pedido foi encaminhado formalmente pela CNBB ao Pontifício Conselho para os Leigos e diretamente em carta ao Santo Padre. E estamos aguardando a Assembleia, a jornada de Madrid, para ver como será o futuro de tudo isso. E, se Deus quiser, muito em breve nós teremos, sim, uma jornada. Esperamos que até a jornada de Madrid isso já esteja mais claramente definido.
E a participação dos jovens brasileiros em Madrid?
Está bastante entusiasta. É realmente surpreendente a mobilização da juventude. Acho que teremos uma bonita delegação brasileira nessa jornada, se Deus quiser.
O senhor vai estar lá?
Quem deverá estar? O Dom Eduardo como bispo auxiliar e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude. Agora, é uma coisa interessante, né? Tanto Dom Eduardo quanto eu fomos eleitos, os dois da mesma arquidiocese. Isso é uma coisa rara, isso é uma coisa muito rara, porque normalmente se procura nas eleições da CNBB diversificar a procedência dos membros do CONCEP, do Conselho Episcopal Pastoral e da própria presidência. Então, a presidência está bastante equilibrada. Então, temos Dom Damasceno, que é do Regional Sul 1, São Paulo, Aparecida, né? Temos o Dom Belisário, que é do Maranhão, e temos Dom Leonardo, que é São Félix do Araguaia, portanto, Mato Grosso. Mas, de repente, Mato Grosso do Sul foi agraciado com duas eleições da mesma arquidiocese.
E duas pastorais novas, né?
E duas comissões novas, exatamente. Então, nesse sentido, nós vamos precisar tomar muito cuidado para não prejudicarmos o trabalho pastoral na própria arquidiocese e, ao mesmo tempo, dar conta do recado das missões nacionais e internacionais que nos foram confiadas, né?
Obrigado e parabéns mais uma vez.
Muito obrigado e que Deus abençoe as nossas famílias.